Amados, é bem claro e bem nítido em nosso coração, em nosso sentimento, em nosso espírito, que nesse tempo Deus está nos chamando, como temos compartilhado, como temos pregado, como temos orado nas últimas semanas, Deus está nos chamando para uma experiência com a presença dEle, uma experiência mais profunda, uma experiência que vai mudar nossa vida, uma experiência que vai nos levar num nível diferente, uma experiência que vai nos transformar, que vai nos libertar, uma experiência que vai nos preparar e está preparando a igreja para a próxima etapa, para a próxima fase, para aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, se fôssemos resumir o que temos sentido da parte de Deus, seria basicamente isso. Deus tem nos chamado para santidade. Deus tem nos chamado para mais da presença dEle. Deus tem nos chamado para uma experiência com Ele. E sabe, nós cremos com todo o nosso coração que isso não é algo apenas de um momento, de uma pregação, de uma semana apenas. Isso tem a ver com um tempo, com uma estação, com algo que Deus tem preparado e tem falado no mundo inteiro. De formas diferentes, através de pessoas diferentes, de experiências diferentes, Deus tem trazido a mesma mensagem. É tempo de buscar mais de Deus. Amém? É tempo de correr para Deus. É tempo de crer que o poder de Deus, que a palavra de Deus pode sim nos transformar e nos levar a um nível diferente. Deus tem nos chamado, nós temos dito aqui, para uma experiência com Ele. E essa experiência, a experiência com a presença do Senhor. E aí a gente fica pensando, por que que nós temos falado e Deus tem falado conosco tanto ultimamente com relação a essa experiência com a presença dEle? Por que isso e por que neste tempo? Ora, porque de acordo com o calendário de Deus, fala para o seu vizinho aí, Deus tem um calendário. Então, Deus tem uma programação. E essa programação de Deus quer levar a nossa vida, quer levar a igreja de um ponto a outro ponto. Quer levar a nossa vida da saída do Egito até a terra prometida. Quer levar a sua igreja da festa da Páscoa até tabernáculos. Historicamente, Deus vem cumprindo esta programação. Estou fazendo aqui uma comparação com as festas de Israel. Cada festa de Israel aponta para algo que Jesus cumpriu nele mesmo. E agora, como igreja, nós estamos caminhando, experimentando estas coisas. E nós queremos experimentar tabernáculo, que é onde Deus se reúne com o seu povo. E nós cremos que vamos experimentar na vinda de Jesus. Mas antes de experimentarmos tabernáculos, tem uma festa muito importante, muito específica, que é a festa da expiação. O dia da expiação. O dia da expiação é também chamado dia de arrependimento. Era aquele dia onde todo Israel se mobilizava para se arrepender dos seus pecados. Tinham 10 dias anteriores até o dia da expiação, propriamente dito, em que todo o povo de Israel se voltava para Deus e se arrependia dos seus pecados. Eles clamavam, eles se vestiam de saco e de cinza, eles preparavam os seus corações. E naquele dia, o dia da expiação, Yom Kippur, o dia de arrependimento, era um dia no ano em que o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, iria entrar no santíssimo lugar, no santo dos santos, Ninguém podia entrar lá, porque aquele lugar era o lugar mais santo de todos. Era o lugar da presença de Deus. Então só o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar, e somente uma vez por ano. E ele tinha que entrar lá com sangue, e com sangue fazer a propiciação pelos pecados do povo, pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Então quando o sacerdote entrava naquele lugar com o sangue, o pecado do povo era perdoado. Então cada um ficava ali na sua casa, na sua tenda, no dia da expiação. E era um dia de angústia, porque se o sacerdote falhasse, então o povo estaria todo separado de Deus, debaixo de jugo, debaixo de maldição. Se o sacerdote tivesse qualquer tipo de falha, qualquer tipo de pensamento enganoso, contrário, de qualquer intenção contrária na presença de Deus, ele seria morto ali na presença de Deus por causa da santidade de Deus. Então era um dia de angústia. Mas quando o sacerdote cumpria o seu papel e a obra era realizada, havia alívio, havia paz, havia alegria, havia bênção de Deus sobre o povo. E isso que acontecia com Israel aponta para um tempo na história, na programação de Deus. Então, quando a gente olha para as ações de Deus na igreja, nós percebemos que cada festa de Israel vem sendo cumprida historicamente. Não a festa propriamente dita, mas a realidade desta festa que se cumpriu plenamente em Cristo Jesus. Então nós estamos vivendo como igreja, no mundo inteiro, um tempo de expiação. As pessoas que conhecem mais a fundo a palavra e entendem os tempos e estações de Deus têm dito: olha, este é um tempo da gente viver arrependimento, da gente viver expiação. E expiação tem tudo a ver com o Santíssimo Lugar. Porque era no dia da expiação que o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar no Santíssimo Lugar. Amém? Tudo bem até aqui? Só estou dando uma introdução para mim poder dizer o que eu quero dizer nessa noite. Mas é importante isso. Era no dia da expiação que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar. E a Bíblia diz que Jesus, o sacerdote dos sacerdotes, ele já entrou no Santíssimo Lugar com o seu próprio sangue. Então Jesus já entrou à presença de Deus. Jesus já entrou neste lugar onde ninguém podia entrar. Jesus, diz a Bíblia em Hebreus, ele abriu o caminho. Ele fez um caminho vivo e novo por sua própria carne. Jesus, o sumo sacerdote, entrou no Santíssimo Lugar. Aleluia. Fala para o seu vizinho: Jesus já está lá. Agora, ele nos chama. Agora, ele chama a sua igreja. E sabe, estava fazendo aquela comparação com as festas de Israel. Quando a gente se converte, nós experimentamos a Páscoa, não é? Porque fala da nossa saída do Egito. Então a Páscoa de Israel representa a nossa saída do Egito, que é a nossa saída do mundo. O que, que aconteceu com a nossa vida? Nós fomos transformados quando a gente recebeu salvação. E a nossa vida vai tendo experiências com Deus. Muita gente pensa que a vida cristã se resume em duas experiências, que é a experiência de salvação e a experiência do batismo com o Espírito Santo, que já foi restaurado também, e já estamos vivendo isso há mais de 100 anos. Mas agora Deus tem falado para o mundo inteiro, para a igreja de toda a terra, que há uma experiência que nós precisamos ter. Amém? Fala para o seu vizinho, há uma experiência que Deus tem reservado para nós. Fala, essa experiência não invalida as anteriores. Ela completa. Amém? E essa experiência é a experiência com o Santo dos Santos. É uma experiência com a glória de Deus. É uma experiência com a presença de Deus. A palavra diz, cheguemos, pois, com ousadia. Entremos, pois, com ousadia no Santíssimo Lugar. Aleluia. E em ter a certeza de fé, com o coração purificado da má consciência, com o corpo lavado, com água limpa. Então a Bíblia fala que nós podemos e devemos ter essa experiência e chegar-nos, experimentar e entrar no Santíssimo Lugar. Quantos querem ter uma experiência no Santíssimo Lugar? Amém? Quantos querem ter uma experiência com a presença de Deus? Ter uma experiência com a presença de Deus neste nível que estamos falando equivale a dizer a ter uma experiência no Santíssimo Lugar. Equivale a dizer ter uma experiência com a glória de Deus. Uma experiência que muda certamente a nossa vida, mas o que nós temos entendido para ter uma experiência no Santíssimo Lugar? Precisamos ter uma experiência com arrependimento. Precisamos ter uma experiência com o Yom Kippur, digamos assim, o dia de arrependimento, experiência de quebrantamento, experiência de santidade. Quem providencia isso? O próprio Deus. Essa experiência não seria possível pelos nossos esforços. Essa experiência só é possível porque Jesus, o sacerdote dos sacerdotes, já entrou lá. Já fez todo o trabalho no Santo dos Santos. E agora, o caminho que nós fazemos para chegar ao Santo dos Santos é um caminho de quebrantamento, é um caminho de arrependimento, é um caminho de santidade, é um caminho de transformação. Amém, irmãos? Por isso, eu não sei se eu estou conseguindo juntar todas as coisas, mas o que eu quero dizer é que o que a gente sente é que Deus está preparado e está nos chamando. Os céus estão de prontidão. O reino está de prontidão. Deus está de prontidão para nos levar além do que nós temos vivido e experimentado até hoje. Mas é importante que nós saibamos que esse lugar na presença de Deus é um lugar de santidade, de arrependimento, de quebrantamento. E nós devemos entrar neste lugar assim. Amém, queridos? Amém? Experiência de arrependimento. Por isso é tão importante nós orarmos neste tempo. Por isso é tão importante nós buscarmos neste tempo. Por isso é tão importante nós dizermos a Deus, Deus, eu quero. Deus, eu quero. Nós falamos um tempo atrás da experiência de Manassés e de Efraim. Quantos lembram disso? Experiência de Manassés e Efraim. São dois filhos que Deus deu a José, mas que representam para nós duas experiências com Deus. Quando nasceu Manassés, José disse assim, agora sim, Deus me fez esquecer do meu passado. Essa experiência de arrependimento, de quebrantamento, de santidade, de transformação, é uma experiência assim como a de Manassés. É a mesma coisa. Deus quer virar a página, Deus quer nos libertar, Deus quer nos transformar, Deus quer agir na nossa vida de uma maneira tal que realmente sejamos livres, estejamos livres de qualquer coisa do nosso passado. Pergunta para alguém perto de você, você carrega alguma coisa do seu passado que você quer se livrar? Fala assim, mesmo depois de crente, tem algumas dificuldades aí que precisam ser mudadas? Cargas, medos, problemas, traumas, lembranças, pesos e coisas que têm nos impedido coisas que têm nos paralisado, coisas que têm sido como uma muralha à nossa frente. É disso que Deus quer nos livrar, nos libertar, nos transformar, nos santificar. Amém? Você entende esse tempo, esse chamado de Deus, essa experiência de arrependimento, de transformação, preparando-nos para o caminho do Santo dos Santos, porque antigamente só o sumo sacerdote podia entrar lá e o sumo sacerdote apontava para o sumo sacerdote dos sacerdotes, que é Jesus. Agora Jesus entrou na presença de Deus no Santíssimo Lugar e nos chama. Deus nos chama porque Jesus abriu o caminho. Então é como se Deus dissesse: olha, se você realmente quer experimentar a minha glória, se você quer ter uma experiência com a minha presença, de maneira que vai mudar toda a sua vida, você pode. E aí a gente fica pensando: Deus, como é que eu percorro este caminho para o Santo dos Santos? Com arrependimento. Com arrependimento. E, como já dissemos nas últimas semanas, às vezes nem o arrependimento necessário nós temos. Sabe, irmãos, às vezes nós temos que olhar para nós mesmos e chegar a essa conclusão: Deus, eu não tenho em mim mesmo nem o arrependimento que é necessário para que eu possa ser transformado. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dizia assim para Timóteo: na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento e que conheçam plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo em que outrora eram presos, para enfim fazerem a vontade de Deus. Esse é um texto que eu não tinha preparado, mas deve estar em Timóteo, 2 de Timóteo, se não me engano, capítulo 2, talvez verso 24, se alguém achar aí pode me... Isso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, diz assim: eu, servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. Verso 25 diz assim: corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Está assim aí, ou mais ou menos assim? Amém? Veja aí, na esperança de que Deus conceda o arrependimento. Ora, mas arrependimento não é uma atitude nossa? Sim, é uma atitude nossa. Nós devemos decidir nos arrepender. Mas às vezes, e às vezes a gente tem que chegar à conclusão que esse é o nosso caso, nós temos que dizer: Deus, nem o arrependimento que eu preciso para ser transformado eu tenho em mim. Então, por favor, Deus, me conceda arrependimento. Amém? Deus, que é um Deus tão gracioso, tão bondoso, tão amoroso, tão generoso, tão misericordioso, nos concede até o querer que nós não temos. Ele nos dá o querer. Até o desejo que nós não temos, até o arrependimento que nós não temos, Deus pode nos conceder. Por quê? Porque Ele quer cumprir o que Ele planejou cumprir em nossa vida. Amém, amados? Então, esse é um tempo assim de arrependimento. E através do arrependimento é que nós vamos experimentar a presença de Deus como nunca experimentamos antes. Então quero te encorajar a dizer: Deus, opera isso em mim. Senhor, toma minha vida neste tempo. Senhor, aquilo que eu não tenho em mim mesmo, faça um caminho, Senhor. Da minha parte, qual é a nossa parte? É dizer: Senhor, eu quero cooperar. Amém? É dizer: Senhor, eu quero cooperar. Você pode dizer isso para o Senhor nesse momento? Diga para Ele, né, com todo o seu coração. Vamos dizer juntos: Senhor, eu quero cooperar. Mais uma vez, Senhor, eu quero cooperar. Mais uma vez, Senhor, eu quero cooperar. Quer mesmo? Amém? Se você quer cooperar com Deus, com todo o seu coração, Deus pode promover circunstâncias, situações, para te levar a uma mudança, para te dar um Manassés, para te dar um tempo de transformação, de liberdade, de esquecimento, de resolução da sua vida, do seu passado, das dificuldades, das barreiras. Deus pode tocar em tua vida de uma maneira tal que Ele gere quebrantamento, arrependimento, transformação, e assim você entra, você percorre o caminho e chega e entra no Santo dos Santos e tem uma experiência com a presença de Deus que vai transformar a sua vida completamente. As pessoas que têm experimentado a presença de Deus no Santo dos Santos não conseguem ser mais as mesmas pessoas. E lembra, eu não estou falando aqui e nem menosprezando experiência de conversão, experiência de batismo no Espírito Santo, experiência de cura ou experiência com o poder de Deus. Estou dizendo que esse é um tempo que Deus está nos chamando para a presença dEle, nos chamando para quebrantamento, nos chamando para arrependimento, nos chamando para santificação. E o próprio Deus, por sua graça e misericórdia, tem operado isso, porque por nós mesmos, muitas destas coisas nós nem temos, nós nem conseguimos gerar. Muitas vezes nós nem sabemos como orar, por isso que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós nem sabemos orar. E o que nós podemos fazer é cooperar com Deus, dizendo: Deus, por favor, Senhor, opere isso em mim, eu quero isso na minha vida, quero de todo o meu coração. Isso não é superficial, isso não é um jargão evangélico que é repetido de qualquer jeito, isso é a minha decisão, esse é o meu coração. Senhor, eu quero cooperar com o Senhor. Amém, queridos? E eu pensei compartilhar com você uma coisa que... uma palavra antiga que estava no meu coração e eu queria compartilhar a respeito de uma direção de Deus para a gente remover os obstáculos, as dificuldades, os montes, as barreiras da nossa vida. Já que é um tempo assim, já que é um tempo onde Deus quer nos transformar, onde Deus quer nos livrar, onde Deus quer gerar em nós quebrantamento, arrependimento, transformação, porque arrependimento gera transformação, liberdade na presença de Deus, gera experiência com a presença dEle. Então, isso significa que é um tempo onde Deus quer tocar a nossa vida, liberando a nossa vida. Como ser liberado? Como remover obstáculos, dificuldades, montes, barreiras da nossa vida? Tem tanta coisa na Bíblia que fala disso, mas eu queria compartilhar dentro de um texto específico de Jesus com seus discípulos, que está em Marcos capítulo 11. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Marcos capítulo 11, eu vou ler primeiramente os versos 12 a 14. Jesus estava ensinando os seus discípulos, Marcos 11, versos 12 a 14, e ele diz assim... diz assim a palavra: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então Jesus estava ensinando tantas coisas para os discípulos. Tudo que Jesus fazia, ele fazia com uma intenção deliberada, intencionalmente, para ensinar os discípulos. Então Jesus teve fome e ele vai até essa figueira. Não era tempo de figos. E Jesus queria um figo, ela não tinha. E Jesus fala à figueira, Jesus amaldiçoa a figueira, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos, diz a Bíblia, ouviram isso. Agora vamos ler o verso 20 em diante. Versículo 20. Diz assim: E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, credes que recebereis e tê-las-eis. Então veja, irmãos, Jesus estava ensinando para os seus discípulos fé. Tende fé em Deus. Os discípulos estavam espantados porque aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado num dia anterior tinha secado desde as raízes. E eles disseram: Senhor, a figueira secou, olha o que aconteceu. Que coisa espantosa, tremenda. O que, que é isso? O que, que significa isso? Jesus disse: presta atenção. Em verdade vos digo que todo o que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que disse lhe será feito, assim será feito. Então Jesus falou: é tempo de dizer aos montes, ergue-te e lança no mar. Eu estava pensando sobre isso. E pensando sobre a questão do arrependimento, sobre a questão do Yom Kippur, sobre a questão deste caminho para a presença de Deus. E fiquei pensando: Deus, nós temos tantas dificuldades, tantos obstáculos, tantas barreiras, tantos impedimentos, tantos montes, Senhor. E o Senhor pode nos dar uma experiência de romper com isso, de romper com as dificuldades, de romper com as limitações, de romper com os obstáculos, de romper com as dificuldades, de romper com as barreiras, de romper com os nossos medos, de romper com os nossos problemas. Pergunta para alguém perto de você aí, pergunta assim: tem alguma coisa que você precisa romper para chegar na presença de Deus? Pergunta assim baixinho: você luta com você muitas vezes? Eu não sei quanto a você, mas eu... às vezes eu vou orar uma hora, por exemplo. Meia hora é só de guerra comigo mesmo. Falo: Senhor, misericórdia, estou aqui tentando me livrar dessas preocupações, dessas coisas. Então meia hora eu vou tentando. Quando flui a outra meia hora, melhora um pouco. E eu fico pensando: é uma briga, é uma luta, é uma guerra, é uma pressão. Montes, barreiras. E eu fiquei pensando: Deus, o Senhor pode, isso eu tenho chamado nesse tempo para uma experiência de transformação, para que nós experimentemos a Tua presença no Santíssimo Lugar. E o Senhor pode liberar poder, o Senhor pode gerar isso em nós, o Senhor pode preparar um ambiente, uma questão, o Senhor pode preparar um caminho, e eu creio que o Senhor pode preparar esse caminho. E o que, que a gente deve fazer, Senhor? Qual é a nossa parte nesta cooperação? E eu senti Deus dizendo assim: sua parte nesta cooperação é fé. Amém? Fala para o seu vizinho: precisa crer. E se cremos, nós podemos e devemos dizer neste tempo aos nossos montes: ergue-te e lança-te no mar. Se você crê, você pode dizer para o seu monte nesse tempo: ergue-te e lança-te no mar. Crendo no seu coração, não duvidando. Amém? Entende? O link. Tempo de transformação. Tempo de arrependimento. Tempo de santificação. Tempo de mudança. Tempo de liberdade, tempo de esquecimento, tempo onde Deus quer agir, tempo onde Deus está nos chamando para a presença dEle, mas como estaremos na presença dEle? Transformados, tocados, libertos. E as nossas dificuldades e as nossas barreiras, Deus quer quebrar. Processo de arrependimento, processo de quebrantamento, Deus quer quebrar. Qual é a nossa cooperação? Crer de todo o coração e de dizer para o nosso monte, erga-te e lança-te no mar. Amém? Fala para o seu vizinho, fala para o teu monte, ergue-te e lança-te no mar. Fala para ele, tem um segredo aí, a cooperação é erguer e lançar, meu irmão. Fala de novo para você mesmo, erguer e lançar. Essa é uma chave que Jesus estava ensinando para os discípulos. Ergue-te e lança-te no mar. O que é um monte? Um monte é isso, um obstáculo, uma dificuldade, um desafio, um problema, uma enfermidade, um pecado, um jugo, um medo, um trauma, alguma coisa que nos atormenta. É aquilo que está na nossa frente que parece que é intransponível, parece que é tão difícil, parece que aquilo marcou a nossa vida e não vai sair dali. Conhece algum monte assim? Ou alguns? Né? Alguém pode dizer assim, minha vida está cercada de montes, como Jerusalém em volta dos montes, minha vida está cercada de montes. Então um monte é isso. Pode ter um, pode ter vários. Alguns são maiores, outros são menores, mas a questão é, qual é o maior obstáculo, a maior dificuldade, o maior problema, o maior monte? É o nosso. Fala para o seu vizinho, não sei quanto ao teu, mas o meu é o maior, pelo menos para mim é o maior. Porque alguém pode dizer, isso aí não é nada para você, para mim é. Né? Então, a maior dificuldade é a nossa. Nosso monte é o maior. E o que nós temos sentido é que Deus está nos dando uma oportunidade. Amém? Fala para você mesmo assim, oportunidade. Fico espantado com Deus, esse aspecto, como Deus é um Deus de oportunidades. Eu fico pensando, se eu fosse Deus, acho que já não tinha mais ninguém. Né? Porque eu falava, vamos resolver esse negócio. Acabou tudo, já resolvi, pronto, né? Pela eternidade. Tá. Mas Deus é um Deus que investe na gente com graça, com misericórdia, com amor. E Ele gera situações e portas e demonstra mais amor e nos dá oportunidades. Pensa nisso. Deus é um Deus de oportunidades. E nesse tempo, Deus está nos dando uma oportunidade de ser transformados na presença dEle. De sermos transformados com uma experiência que nem conseguimos medir, mensurar, porque é maior do que tudo que já experimentamos antes. Deus está nos dando uma oportunidade de olhar, de encarar o nosso monte e dizer, ergue-te e lança-te no mar. Amém? Fala para o seu irmão aí de novo, é uma oportunidade. Não perca. Agora, são duas ações, dois verbos, erguer e lançar. O que é que significa erguer? Erguer significa tirar o monte, tirar a dificuldade, tirar o obstáculo da base onde ele está. Toda dificuldade, todo monte, todo problema está baseado, está vinculado em alguma coisa. Erguer significa tirar da base. Pergunta aí para o seu vizinho, sua dificuldade está baseada em quê? Primeira coisa que a gente tem que colocar diante de Deus, meditando, deixando o Espírito Santo trabalhar nisso. Sabe por quê? Porque muitas das nossas dificuldades, muitos dos nossos montes estão firmados, baseados em mentiras, em enganos. Enganos que entraram em nossa vida, enganos que entraram em nosso coração, mentiras que entraram em nosso coração. Agora aquele monte, aquele problema, aquele trauma, aquela dificuldade está ali nos impedindo de seguir livre em Deus e nos impedindo de experimentar o Santo dos Santos, experimentar uma dimensão da presença de Deus que não experimentamos antes. Mas nós continuamos com aquele monte, e este monte, essa dificuldade tem uma base, às vezes essa base é enganosa. Precisamos arrancar o monte da base onde ele está. Fala assim para o seu vizinho, olha para a base. E se a base é enganosa, chuta ela e ergue o monte. O Espírito Santo nos ajuda a discernir bases falsas. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o Espírito do entendimento. É o Espírito da revelação. Às vezes nós aceitamos um engano, uma mentira. Geralmente os montes da nossa vida são assim. Eles estão lá bem colados, bem firmados, bem alicerçados numa base. Essa base é a mentira, é um engano que entrou por conta de alguma coisa. Por isso que ele está ali, por isso que ele permanece ali. E às vezes a gente quer erguer um monte e não consegue, está grudado, está muito difícil. Por quê? Porque a base está lá. A base está ali. Mas nós temos que olhar para aquela base e dizer, essa base aqui é falsa. Essa base é enganosa. Isso aí é uma mentira. A dificuldade é um monte, está aqui na minha vida, está na minha frente, está me atrapalhando, é real. Eu tenho sofrido com isso, está aqui, está na minha frente. Mas por que eu não consigo levantar? Porque tem uma base aqui enganosa. Como é que eu faço para tirar essa base? Eu vou para a verdade da palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda nisso. O Espírito Santo nos ajuda a mostrar, a levar cativo todo o entendimento ao conhecimento de Cristo Jesus. O Espírito Santo nos ajuda a discernir essas crenças básicas. Aquela engano, aquela mentira, aquela sutileza, aquele argumento falso que entrou lá no nosso coração e agora gerou tanta coisa, e que fez com que nós não avançássemos em fé, e que nos trouxe desânimo, e nos trouxe jugo, e nos trouxe preocupação, e nos trouxe tantas coisas, e tem impedido o nosso relacionamento com Deus, tem impedido a nossa alegria, e tem impedido de avançarmos em Deus, tem impedido a nossa liberdade. Então nós temos que olhar neste tempo de arrependimento, de transformação, de experiência com Deus. O Espírito Santo está nos dando a graça de olhar para a base e remover as bases falsas. Quando você remove a base falsa, aquele monte que era tão pesado, tão difícil, você pega e... opa! Ficou leve. Tá facinho. Tirei aquela mentira. Tirei aquele engano. Mas eu já era crente, mas tinha um engano lá no meu coração, prejudicando a minha vida. Tirei aquele engano. E a gente dá até uma volta com o monte, assim, olhando para ele, falando, nunca pensei que você fosse tão levinho. Pensei que você tivesse toneladas e toneladas e toneladas e toneladas e que jamais sairia do lugar. Agora eu estou te levantando com uma mão só. Ah, sem vergonha. Vou te levantar com um dedo. E você olha e fala, uau, obrigado Senhor, obrigado Espírito Santo. Eu pensei que isso aqui não fosse possível, mas estou erguendo. E fala, é porque você trocou a base. A base tem que ser a verdade de Deus. A base tem que ser Jesus Cristo. A base tem que ser a palavra de Deus. E a gente fica pensando, e eu pensei que isso estava tão arraigado. Pensei que isso fosse uma fortaleza tão grande. E Deus começa a falar para você, não tem fortaleza que seja tão grande na minha presença. Eu derrubo qualquer fortaleza. Deus começa a falar para você, você não lembra? Eu derrubei os muros de Jericó. Eu derrubo qualquer fortaleza, eu arranco qualquer base falsa, eu arranco. Esse monte estava numa base falsa e agora você pode erguê-lo, você pode arrancá-lo, porque a base foi trocada, entrou uma verdade de Deus. E nesse tempo, sabe o que o Espírito Santo de Deus está fazendo? Está ministrando verdades aos nossos corações, mas verdades... Não verdades genéricas, porque toda palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é uma verdade geral, genérica. O Espírito Santo está apontando assim de maneira específica, está mandando verdade para o coração, está mandando verdades para aquela área específica da sua vida. Pensa no Espírito Santo com uma flecha assim, mandando verdades, e aquela verdade entra em você e começa a substituir algumas bases que estavam segurando, fortalezas, grilhões, coisas que estavam atrapalhando a sua vida. O Espírito Santo vem e diz para você, a verdade é esta, a verdade é que você é livre, a verdade é que isso aí já está na cruz do Calvário, a verdade é que isso aí já foi vencido, esse engano que está te prendendo vai ser removido da sua vida, essa base não vai existir mais, e quando ela não existir mais, você vai erguer este monte com uma mão só. Amém? Aleluia! Oh glória! Deus é bom! Deus é bom! Ergue-te! Amém! Fala para o seu vizinho, encara o seu monte nesse tempo. Fala, olha bem para ele. Olha diretamente para ele. Olha fixamente para ele. E diz para ele, erga-te! Amém! Aleluia! Você vai levantar esse monte aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ergue-te! Aleluia! Porque o Espírito Santo está trocando a base. Aleluia! Então, erguer significa tirar da base. Mas erguer também significa levantar, revelar, mostrar, expor. Então imagina que você está no meio de muitas pessoas e você pega uma coisa e levanta assim a uns 3 metros de altura. Será que alguém vai ver? Vai, né? Será que alguém vai olhar? Vai. Então, aquela coisa levantada fica exposta. Revelada. Erguer, além de tirar da base, significa também expor, revelar, mostrar. Amém? Porque tem muitos montes, às vezes a gente carrega monte, dificuldade, problema, e a gente fica assim, o problema é meu. Não vou falar com ninguém. Não vou mostrar para ninguém. Não vou revelar para ninguém. E por que você não vai revelar, irmão? Por causa da vergonha. Isso vira também um jugo, uma prisão. Enquanto a gente não revela, enquanto a gente não expõe, enquanto a gente não expurga, Parece que não tem jeito. Mas para quem que eu vou revelar, mostrar? Em primeiro lugar, para Deus. Então, erguer significa que você deve ter uma disposição no seu coração de ser absolutamente sincero e transparente com Deus. Amém? Porque não dá para chegar na presença de Deus e tentar disfarçar. Já viu alguém ganhar de Deus? Tentar ocultar ou tentar dar um jeitinho com Deus? Já viu alguém tentar argumentar com Deus? A gente pode tentar, mas nunca venceremos Deus em qualquer argumento. Não adianta a gente chegar para Deus e falar, Deus, não, sabe o que é? Deixa eu explicar. Fala para o seu vizinho, não precisa explicar nada para Deus, ele já sabe tudo. E se a gente tentar explicar, é como se Deus olhasse assim e falasse, aham, é isso mesmo? Puxa. Estou impressionado. Não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Deixa eu, inclusive, né, falar e tal. Não dá. Então, erguer, expor, revelar. Tem esse sentido de nós sermos absolutamente sinceros com Deus, em primeiro lugar. E em segundo lugar, talvez para alguma pessoa devida. Não significa que você tem que sair contando a tua vida, teus problemas, tuas dificuldades, para todo mundo. Mas talvez exista alguém que você deva expor, revelar. Talvez pedir perdão, talvez receber ajuda. E quem é? Deixa o Espírito Santo também trabalhar nisso. Amém? Amém, irmãos? Quando nós confessamos a Deus e às pessoas, existe cura, liberdade. Então, o nosso problema, nossa questão é o monte que está ali. Jesus disse, ergue-te! Nós temos que encarar o monte neste tempo e dizer, você vai sair daí. Para sair, troca a base, olha para a base dele, onde ele está instaurado, estabelecido. O que é que determinou que ele ficasse ali? Por que que ele se alojou ali? Porque ele tem uma base, e essa base é um engano, essa base é uma mentira, esta base é um engodo do diabo que entrou no nosso coração, por isso que ele permanece como esse monte tão grande até hoje. Então nós vamos trocar a base com a verdade de Deus. E nós temos que crer mais na verdade de Deus do que naquela base enganosa que dá sustentação para aquele problema. Mas também nós vamos ser absolutamente transparentes diante de Deus e diante de quem o Espírito Santo nos indicar. Amém, irmãos? Liberdade. O diabo, o mundo, o espírito de medo, o orgulho, essas coisas sempre vão dizer o contrário. A mensagem do inimigo, ou do mundo, ou da nossa mente, ou do nosso medo é não revele, não exponha, pense nas consequências, nas dificuldades, guarde isso para você, esconda, varra para debaixo do tapete, coloque uma pedra em cima, disfarce, seja lá o que for, vai levando, empurrando. O Senhor diz, não, ergue, tira da base e exponha sinceridade, transparência diante de Deus e diante de quem precisar. Amém? Tem essa disposição no seu coração? Vai vencer o monte em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi levantado entre a terra e o céu. Ele disse assim, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Pense em Jesus crucificado, levantado entre os céus e a terra. E lá estavam todos os nossos montes, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todos os nossos medos, todos os nossos muros, todos os nossos obstáculos, tudo aquilo que nos atrapalha. É a cruz que aniquila o poder do pecado, do diabo e do mundo. Porque Jesus já venceu tudo isso na cruz. Então todo aquele que vence as suas dificuldades deve vencê-la nessa base, olhando para Jesus na cruz. Quando nós erguemos algum monte, erguemos não para mostrar, para condenar, para julgar, para nada disso. Erguemos para colocar ele na cruz. Amém? Aleluia. A cruz fala de ser exposto, a cruz fala de levar a vergonha. A cruz mostra uma atitude de transparência, de nudez, onde nós não nos importamos mais com a nossa própria vida ou imagem. Mas é na cruz que nós vencemos o poder do pecado. Então isso, irmãos, é erguer o monte. A ação de erguer pode expor, mas arranca da base terrena, animal, diabólica, enganosa. A ação de erguer quebra o jugo. A ação de erguer nos libera diante de Deus. Amém? Quando alguém quer mudar de vida, abrindo o coração, confessando seus pecados, está erguendo um monte. Quando um irmão vai até algum líder e fala, olha, eu tinha motivações erradas, está erguendo um monte. Quando um jovem vai até os seus pais e diz, olha, eu menti para vocês, está erguendo um monte. Quando um empregado chega para o patrão e diz, olha, eu tenho sido infiel, tenho roubado, está erguendo um monte. Quando alguém assume que está apegado a tantas coisas, tem se esquecido de Deus, está erguendo um monte. Então, quando nós olhamos para nós mesmos e chegamos à conclusão que temos sido críticos e julgadores dos outros, estamos erguendo um monte. Quando nós tomamos a decisão que nós não vamos mais viver se arrastando, escondendo, nós estamos erguendo um monte. Então, precisamos erguer o nosso monte nesse tempo. Amém? Pergunta para alguém perto de você, tem algum monte aí? Está a fim de erguer ele? Fala, Deus vai te ajudar? O Espírito Santo vai te ajudar? Com graça, com amor, com misericórdia? E vai ser mais fácil do que você pensa. Amém? Você não está sozinho nessa. Deus preparou isso. Deus preparou esse tempo. Tempo de arrependimento, fala para ele. Tempo de quebrantamento. Tempo de mudança. Tempo de liberdade. Encare o seu monte. Ergue ele. E depois lança. Amém? O que que fala o lançar? O que que significa lançar no mar? Lançar é a nossa decisão de nos separarmos definitivamente para sempre daquele monte. Então tem gente que não tem dificuldade em erguer, em expor, seja lá o que for. Ah, quer ver meu monte? Ó, tá aqui, ó, esse é o meu problema. Mas você fala, e você quer lançar ele fora? Não, aí não. Aí não. Eu só mostro para os outros, mas eu continuo com ele. Fala para o seu vizinho, tem que erguer e lançar. Fala, decisão de erguer, decisão de lançar. Nós temos que encarar o nosso monte, erguer ele e lançar. Antes de lançar, você dá uma encarada e fala, eu não quero mais você. E joga bem longe. Amém? É a decisão de isso não vai ficar mais perto de mim, isso não vai ficar mais em minha vida. Lança, aleluia, sem duvidar no coração. Aí alguém pode pensar, ah, legal, é meu poder, é minha força. Não, é a força do Senhor. Nós fazemos só o quê? Cooperamos. Quantos querem dizer de novo para Deus? Deus, eu quero cooperar. Amém? Nós apenas cooperamos. Eu sei que eu não consigo nem erguer, nem lançar o monte, se o Senhor não me ajudar, se o Espírito Santo não me ajudar, se o Senhor não preparar, se as escamas dos meus olhos, do meu coração não caírem, se o Senhor não agir, eu não consigo. Se Ele não der, às vezes, o querer, eu não consigo. Se ele não trouxer arrependimento, eu também não consigo. Mas Deus é um Deus bom. Na graça dele, na força dele, no poder dele, ele nos ajuda. Nós precisamos entender que esse é um tempo em que Deus está pronto para nos ajudar. Por isso que eu estou dizendo, irmão, não perca essa oportunidade. Eu tenho dito para Deus, Deus, eu não quero perder essa oportunidade de mudar de vida. Eu não quero perder essa oportunidade de poder ir além, de poder ser mais livre em tua presença. Eu não quero perder essa oportunidade de me encontrar com o Senhor no Santo dos Santos. No Santo dos Santos. Outro dia eu estava falando com um irmão. O que é o Santo dos Santos? Eu falei para ele, irmão, eu posso te dizer na ponta da língua o que é o Santo dos Santos. Eu posso fazer para você várias comparações, analogias bíblicas a respeito do Santo dos Santos, a respeito da presença de Deus. Posso dizer para você o que tem no Santo dos Santos. Eu posso falar para você do Senhor, da arca, de Jesus, do sangue. Posso falar para você do sumo sacerdote, do caminho aberto. Posso falar para você um monte de coisas do Santo dos Santos. Posso te descrever, posso dizer para você a revelação que eu tenho a respeito disso, a verdade que eu conheço a respeito disso. Eu falei para ele, mas sabe o que eu estou buscando? Uma experiência. Eu estou buscando daqui a um tempo, e espero em Deus, daqui a pouco tempo, poder te dizer o seguinte: eu estive lá. Eu pisei lá. Eu experimentei. Quem sabe, esse é o tempo, no tempo do arrependimento, no tempo do Yom Kippur, no tempo de buscar a Deus, no tempo de correr para Deus, no tempo de desejar a presença de Deus, no tempo que Deus me deu uma oportunidade, no tempo que o Espírito Santo gerou em mim coisas que eu mesmo não conseguia gerar, em minha força eu não podia. Neste tempo eu simplesmente cooperei com Deus e Ele me deu a oportunidade de experimentar o Santo dos Santos, experimentar a glória de Deus num nível diferente, a presença de Deus num nível diferente. Alguém pode dizer, mas você nunca experimentou a presença de Deus? Sim, já, várias vezes, talvez muitas vezes. Mas eu sei, por intuição, no meu espírito, que é algo maior, que é algo além. Então eu estava dizendo para esse irmão, olha, eu espero que daqui a pouco tempo, pela misericórdia de Deus, eu posso te dizer, eu experimentei algo muito maior. Mas eu sei que esse é o tempo de vencer os obstáculos. Esse é o tempo de ouvir o chamado de Deus para arrependimento, para quebrantamento, para santidade. Esse é o tempo de se entregar para Deus e dizer, Deus, eu nem sei como é que é isso, mas eu quero me entregar, eu quero cooperar com o Senhor. Eis-me aqui, gera em mim, faz um caminho. Senhor, me ajuda, mostra o que eu devo fazer. Como é esse negócio de erguer, de lançar, de para quem? Como eu exponho a minha vida, meu coração? Me leva, Espírito Santo, prepara situações, prepara o ambiente, prepara este momento, este tempo, essa estação de arrependimento, prepara, me ajuda, Senhor, eu quero cooperar contigo. Pode ter certeza, Ele vai te ajudar, porque Ele quer fazer isso. Então lançar significa essa disposição no seu coração, de nunca mais caminhar com esse monte, com esse jugo, com essa barreira, com essa dificuldade. De largar mesmo. De lançar para longe mesmo, para o mar do esquecimento, para o abismo. De ser separado disso, de uma vez por todas. Quantos creem que isso é possível? Amém? Você quer? Quantos querem? Vamos ficar em pé então, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Se você quer um novo dia na sua vida, se você quer experimentar o poder da presença de Deus, tenha essa disposição no seu coração, querido, nesse tempo de arrependimento, de erguer e de lançar. Primeiro você ergue, depois você lança. E sabe quando você ergueu o seu monte? Não se justifique por nada, mesmo que você tenha sido ferido, mesmo que esse monte seja uma grande ferida que alguém te causou. Porque quando Jesus estava ensinando os discípulos, falando disso, se alguém não duvidar em seu coração, mas disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, assim lhe será feito. Sabe o que ele falou? Ele disse assim, quando estiverdes orando, perdoai. Perdoai. Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, o vosso Pai que está nos céus também não perdoará as vossas ofensas. Talvez o seu monte tenha sido causado por pessoas que te machucaram, te ofenderam. Mas eu quero dizer para você, não importa, tudo está diante do Senhor. Nós também machucamos a Deus e ofendemos a Deus com o nosso pecado e Ele nos perdoou. E nós devemos ter essa mesma atitude de perdão. Porque se perdoarmos, seremos liberados para a presença dEle, para a liberdade dEle, para a glória dEle, para a graça que Ele tem para derramar em nossa vida nesse tempo. Então, lembra disso. Se você quer erguer e lançar, tenha sempre um coração perdoador. Perdoe, perdoe, perdoe. Porque esse é o tempo que Deus vai remover montes. Remover as barreiras. Remover as fortalezas. Remover cadeias. Remover prisões. Remover as coisas que causavam paralisia, medo, dificuldade em nossa vida. Esse é um tempo assim, chamado de Deus para arrependimento. Eu queria fazer apenas uma oração e depois queria que nós tivéssemos um tempo de cada um orando individualmente no seu lugar. Não sei como o Espírito Santo vai dirigir, mas queria apenas fazer uma oração e depois nós vamos ter um tempo assim, na presença de Deus, expondo a nossa vida. Eu creio que esse momento é muito importante, mas creio que depois desse momento terão desdobramentos. Nos próximos dias, semanas, desdobramentos de Deus, desdobramentos do Espírito Santo, ministrando a nossa vida, tocando a nossa vida, nos levando num caminho, preparando situações, circunstâncias. Você vai ver, guarda isso no seu coração, você vai ver a operação da mão de Deus na sua vida. Não se espante, você vai ver Deus operar na sua vida porque Ele te ama. Não se espante, não se surpreenda, não julgue. Deixa Deus agir, não se precipite com nada, deixa Deus agir. Apenas, lembra disso, apenas coopere com arrependimento, com decisão, apenas coopere dizendo, Senhor, eis-me aqui, apenas coopere dizendo, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, apenas coopere dizendo, Senhor, eu creio que a tua mão está acertando todas as coisas, apenas coopere dizendo, Espírito Santo, eu creio que o Senhor está removendo os enganos, as bases erradas na minha vida, apenas coopere com o Senhor, seja um cooperador com a ação do Espírito Santo e da palavra de Deus, e você vai se ver livre. Tempo de arrependimento, de santidade, de liberdade, de transformação. Livre para o Santo dos Santos. Livre para uma experiência com a presença de Deus. A glória que virá depois disso vai ser muito maior do que você já tem experimentado até hoje. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor amado, como nós somos, ó Deus, agradecidos. Agradecidos, Senhor, por Tua graça. Como somos agradecidos, ó Deus, por Teu amor, por Tua misericórdia. Como o Senhor nos ama, não dá para entender tão grande amor. Como o Senhor tem preparado um tempo de arrependimento, de transformação, de liberdade, de quebrar as cadeias, os grilhões, tempo de purificação. E nesse tempo, Senhor, em que devemos nos dobrar, tempo em que devemos clamar, tempo em que devemos chorar, tempo em que devemos nos arrepender, nem o arrependimento nós temos, nem vontade nós temos, nem sabemos como orar, mas o Senhor, amoroso, o Senhor gracioso, o Senhor que nos conhece, o Senhor que nos compreende, o Senhor que é misericordioso para com a nossa vida, o Senhor tem concedido através do poder do Teu Espírito Santo uma mudança, um toque, transformação. O Senhor tem preparado um ambiente. E nessa noite, ó Deus, nós queremos erguer e lançar os nossos montes. Nós queremos erguer e lançar. Há uma decisão em nosso coração, Senhor. Há uma decisão de cooperar com o Senhor. Cooperar com o Senhor. Eu quero cooperar com o Senhor. Eu quero cooperar com o Teu Espírito. Eu quero cooperar com a Tua Palavra. Eu quero cooperar, Senhor. Eu quero ser transformado, Senhor. Eu não quero perder essa oportunidade, Senhor. Eu não quero perder esse tempo, ó Deus. Eu não quero ser daqui um tempo a mesma pessoa, Senhor. Eu não quero os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas situações, ó Deus. Eu quero mais liberdade, eu quero, ó Deus, conhecer-te num lugar em que o Senhor diz que nós podemos entrar em ousadia, Senhor. Senhor, nós queremos conhecer esse lugar, o Santo dos Santos, não por conhecimento e nem apenas por revelação. Queremos conhecer por experiência. Por experiência. Mas o dia, o tempo, o momento, a estação, o dia de entrar no Santo dos Santos é o dia da expiação. É o dia do arrependimento. É o dia da purificação. Então nós sabemos, ó Deus, que essa experiência com o Santo dos Santos não acontece de qualquer jeito. Acontece no dia do arrependimento. A experiência do Santo dos Santos acontece com arrependimento, com o sangue nos purificando. Ó Jesus, que pelo Teu sangue, derramado por nós, nos purificou dos nossos pecados. Ó Senhor Jesus, aplica o Teu sangue sobre as nossas vidas. Nós vamos entrar em ousadia no Santo dos Santos, não com o nosso sangue, não com a nossa força, não com os nossos sacrifícios, mas com o Teu sangue. Com o Teu sangue. Confiados no Teu sangue. Pela fé no Teu sangue. Firmados no Teu sangue. Baseados no Teu sangue, no sacrifício feito por nós. Sacrifício perfeito. Sacrifício completo. Sacrifício total, não deixou nada de fora, nenhum pecado ficou de fora, nenhum problema ficou de fora, nenhum monte ficou de fora, nenhuma fortaleza ficou de fora, nenhum medo ficou de fora, tudo foi lavado, remido, purificado pelo sangue de Jesus. E é com o Teu sangue, Senhor Jesus, é com o Teu sangue que nós vivemos também o dia do arrependimento, do quebrantamento, da santidade. Tua palavra diz que o Senhor foi feito para nós santificação. Purifica-nos, Senhor. Purifica a nossa vida neste tempo. Purifica a nossa vida, Senhor. Purifica a nossa vida, Senhor, neste tempo. Purifica a Tua igreja neste tempo, Senhor. Purifica a minha vida neste tempo, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, vem sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, vem sobre a nossa vida, Espírito Santo. E guia-nos, Espírito Santo, neste tempo de quebrantamento, de arrependimento. Dá-nos uma experiência de transformação, dá-nos experiência de Manassés. Dá-nos essa experiência de poder, Senhor, definitivamente erguer e lançar no mar alguns montes da nossa vida, aquilo que nos atrapalha, sem duvidar em nosso coração, crendo que assim será e que assim seja na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada moço, de cada criança, de cada pessoa que está crendo, Senhor, está crendo nesse momento que o Senhor é poderoso para fazer isso. Cumpra o teu querer em nós, oh, cumpra o teu querer em nós, Senhor. Irmãos, enquanto estamos cantando, queria que você, no seu lugar, começasse a orar, dizendo: Senhor, eu quero cooperar com o Senhor. Comece a olhar no seu coração para os montes. Quem sabe o Espírito Santo está te revelando enganos na sua vida, bases erradas. Quem sabe o Espírito Santo está te conduzindo para perdão. Quem sabe o Espírito Santo está te convencendo que esse monte não é tão grande assim. Que nenhum monte é tão grande na presença do Senhor. Ele é o Deus que abate os montes. A Bíblia diz que Deus é Deus que abate os montes. O Espírito Santo talvez esteja tratando com você, com teu coração. Comece a orar no seu lugar. Se você quiser vir aqui na frente, fica à vontade. Comece a orar no teu lugar dizendo: Senhor, hoje eu tomo uma decisão aqui na tua presença de remover este monte da minha vida. Eu não quero ser mais atrapalhado, embaraçado. Eu não quero ser mais desequilibrado por este monte, por essa dificuldade, por esse problema, Senhor. Oh, Deus! Se você precisa que o Senhor gere alguma coisa no seu interior, mesmo o arrependimento, comece a clamar aí no seu lugar, dizendo: Senhor, gera arrependimento em mim. Conceda meu arrependimento. Eu não quero ser duro, eu não quero ficar distante, Senhor, eu não quero ser insensível, eu não quero ficar apático, aleijado, eu não quero ficar distante daquilo que o Senhor está fazendo, eu não quero ser separado, Senhor, do que o teu Espírito está fazendo, eu não quero ser duro em relação à tua palavra, Senhor. Gera arrependimento na minha vida, no meu coração, ó Deus, dos meus pecados. Gera o arrependimento, entregue-se ao Senhor. Esse é o momento de se entregar. Entregue-se ao Espírito. Coopere com o Senhor. Seja intenso na presença do Senhor. Coopere com Deus. Isso é tão importante, esse momento é tão importante. Deus está aqui, a palavra de Deus está aqui. É um momento de Deus para a igreja. Não só para esse momento, para a igreja na terra. Deus está falando, o Espírito Santo está soprando em tantos lugares. É tempo de buscar a Deus. É tempo de correr para Deus. É tempo de se render na presença de Deus. É tempo de se arrepender individualmente e coletivamente. É tempo de viver a expiação. É tempo de arrependimento, de transformação. Porque Deus deseja criar um tempo de liberdade em nossa vida. Tempo de ter uma experiência com a presença de Deus. Oh! Levanta sua voz e ore ao Senhor intensamente. Vem, Espírito Santo.